Senhora, então nós vamos dar início à nossa audição, agradecer naturalmente a vossa disponibilidade para virem ao Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional. Nós temos por função acompanhar a execução do CREN. Tivemos a oportunidade de, há um ano, ouvir o Sr. Ministro da Economia, ouvir os três POs temáticos. Na altura não achámos oportuno, as taxas de execução eram muito reduzidas em matéria dos POs regionais. Bom, passou um ano e achámos que na reabertura deste ano civil, portanto, fazer um balanço do ano 2010, ver como é que está a evoluir este instrumento de política, fundamental para o país. Tivemos nota, por um lado, daquilo que foi a divulgação dos números, que hoje mesmo distribuímos a todos os senhores deputados que tiveram de manhã e que temos disponível também para distribuir, se assim o entenderem, aquilo que é a avaliação global, portanto, aquilo que foi foram os números apresentados pelo Sr. Ministro da Economia a semana passada, sobre o CREN global. Já tivemos a oportunidade hoje de manhã de ouvir os POs temáticos, os três POs temáticos, que têm também investimentos importantes no Alentejo, nomeadamente o POVT. A senhora gestora do POVT veio cá dizer que foi aprovado o projeto do Alqueva, portanto, o grande projeto do Alqueva foi aprovado, um dos três projetos, dos grandes projetos que foram aprovados. E ouvimos depois o PO Norte, vamos ouvir o Alentejo e depois o Centro, portanto, os três da Convergência, e faremos uma audição também com os dois POs do Phasing Out, Phasing In, o Algarve e Lisboa e Valdetejo. E, portanto, agradecendo a vossa presença, passava desde já a palavra para a vossa apresentação. Temos tempo, portanto, eu diria que 15, 20 minutos para a vossa apresentação e depois fazermos as nossas questões.
Portanto, eu, em nome da Autoridade de Gestão do INE Alentejo, eu agradeço-vos esta oportunidade que é proporcionada de prestar informação sobre o desenvolvimento do Programa Operacional Regional, no nosso caso identificado por INE Alentejo. Eu tenho experiência muito, digamos, profunda do QCA13, uma vez que sempre tinha funções como coordenador de medidas concentradas do emprego nesse âmbito, e temos agora aqui um novo modelo, de alguma maneira, um novo modelo de governação, um novo PO no CREN. Julgo que ao longo da conversa poderá ser interessante, em alguns momentos, identificar mudanças significativas que se gestaram no modelo de gestão e, de certa forma, também as consequências desse processo de aprendizagem que está aqui em causa no que diz respeito a esta nova geração de programas de âmbito regional. Um primeiro olhar sobre o território. No fundo, nós temos uma região que é abrangida pelo Programa Operacional Regional do Alentejo, um espaço, digamos assim, uma vez que, de facto, em termos de região, falamos de região NUT, de um conjunto de NUTs em que está a Lesíria do Tejo. Quando nós falamos sempre nas atribuições da CCDR Alentejo, a nossa região são aquelas quatro NUTs que estão referenciadas ao Alentejo. Quando falamos do CREN, de facto, falamos do Alentejo no sentido de Alentejo e Lesíria do Tejo. Portanto, é um dado que gostaria de elucidar aqui. Quando falamos de um conjunto, estamos a falar de 34% do território de Portugal. Quando incluímos a Lesíria, quando não incluímos, temos 30%. Em termos de população de Portugal, temos 7,5% aproximadamente. Quando incluímos a Lesíria, temos cerca de 5% da população de Portugal, quando incluímos apenas o Alentejo. há aí um contraste que deve ser retido, não é? Que a luzíria do Tejo tem 14% da área deste chamado Alentejo-Crene, tem cerca de 33% da população. Portanto, estamos a falar de uma zona com densidade demográfica e também com densidade de atividades económicas muito, muito superior. Preciso para passar o próximo slide. Esse é um indicador muito sintético, que tem a ver com a base produtiva, é um indicador do PIB per capita, merece um comentário rápido, que aparece um valor elevado no Alentejo Litoral e, de certa maneira, também no Baixo Alentejo. Para quem conhece esses núcleos, aquilo é muito influenciado por atividades capital intensivas. No caso de Sines, tem a ver com a atividade portuária e também com aquelas indústrias pesadas, nomeadamente a refinaria, atividades ligadas à Galp. Não deve deduzir-se daquele PIB per capita conclusões apressadas, digamos assim, nomeadamente em termos de rendimento da população residente, que são atividades com forte impacto nacional. No Baixo Alentejo há ali um impacto fortíssimo da Somincor. A atividade da Somincor também explica aquele PIB per capita, e se virem na coluna do peso da indústria e construção, vem que é exatamente no Alentejo Litoral e no Baixo Alentejo tem a maior expressão, e tem a ver mas que tem a ver com a existência dessas indústrias muito capital intensivas. Podes passar ao próximo. Este slide, em termos de enquadramento, é bastante importante do ponto de vista de contexto regional. Portanto, nós temos uma redução do emprego, temos contextos de emprego negativas, de evolução do emprego negativas, não muito negativas, mas temos taxas de emprego negativas e temos um aumento da taxa de desemprego mais sensível ali no período de 2007-2009. O emprego no Alentejo está muito estruturado na base do setor público, autarquias locais, administração central, com destaque para a educação e a saúde, uma estrutura empresarial onde domina a pequena e microempresa do ponto de vista da estrutura do emprego, e portanto é uma região com dificuldades sérias no reforço da sua base produtiva, principalmente associada à produção de bens transacionáveis. Existem alguns sinais positivos recentes que se articulam depois com uma parte da temática do próprio PO, que tem a ver com os sistemas de incentivos na área de turismo, mas temos um problema ali estrutural relacionado com o emprego e com a base produtiva regional. Este slide, um essencial, faz a correspondência entre a opção estratégica de um documento de enquadramento estratégico do Alentejo 2015 e os eixos do programa operacional, mas eu prefiro passar já ao próximo slide para explicar o essencial a reter aqui dentro das opções do atual programa operacional regional, e contrasta muito com o que é CA3. CA3 tinha uma lógica diferente, tinha o eixo 3, que incluía as medidas desconcentradas, financiadas por vários fundos, também pelo FSE e pelo, essencialmente, uma componente forte do FSE e do FEDER, de programas de componentes que estão agora no POVT, do ponto de vista do FEDER. E tinha também um eixo 4 ligado ao OCEVA, depois voltaremos a essa ideia. Neste período de programação, as grandes novidades por um lado, a saída de algumas componentes que antes eram abrangidas pelo regional, devido ao processo do Alqueva, o investimento estruturante Alqueva, mas a entrada da agenda da competitividade, tanto os apoios às empresas e também os apoios à infraestruturas científicas e tecnológicas, portanto, o envolvimento das universidades, de centros tecnológicos, dos politécnicos, como interlocutores bastante relevantes no âmbito do eixo 1. O outro dado relevante, até pela dimensão financeira, tem a ver com aquela componente do desenvolvimento urbano, no sentido em que tem uma linha condutora, depois voltaremos a isso, mais de enquadramento estratégico das intervenções a fazer nos principais centros urbanos, e, portanto, não tanto uma lógica de investimentos isolados ou de projetos isolados nos principais centros da região. O programa anterior, neste tipo de investimentos do FEDER, estava muito mais centrado naquilo que atualmente são os eixos 3 e 4. Um outro aspecto ainda de comentário é este slide, que é chave para o tema da execução, é as taxas de cofinanciamento. Portanto, foi feita uma opção de taxas de cofinanciamento relativamente baixas, portanto, exigindo um esforço grande às entidades em termos de despesa pública nacional e mesmo da contribuição privada. Podes passar à frente. Portanto, aqui, voltando ao eixo 1, aquela componente significativa do sistema de incentivos às empresas e, como vêem, a parte de ciência e tecnologia, economia digital, infraestruturas científicas e tecnológicas, portanto, digamos que os nossos interlocutores principais no âmbito do eixo 1 são os empresários, promotores de iniciativa empresarial e, por outro lado, as entidades do sistema científico e tecnológico. Podes passar à frente. O eixo 2, parcerias para a regeneração urbana, depois iremos no slide seguinte explicar um pouco melhor o que é isso, redes de cidades para a competitividade e a mobilidade urbana. O principal tem a ver com as parcerias para a regeneração urbana e as redes de cidades. Tem uma característica muito importante que condicionou o ritmo de execução, que eu chamo já a atenção, que é, numa primeira fase, há um trabalho que pode demorar 6 meses ou 1 ano, em alguns casos demorou até mais que isso, de preparação de programas de ação, no caso dos PRUS, ou de programas de ETs, no caso das redes de cidades, envolve a constituição de parcerias relativamente complexas no seu processo de constituição, no seu processo de acordo sobre prioridades estratégicas, um processo de avaliação de mérito que foi regulamentado em termos bastante exigentes. Tudo isso levou, como depois poderemos ver mais à frente, a aprovações apenas no final de 2008 e a grande parte delas só no final de 2009 destes primeiros programas estratégicos e só na fase subsequente, peço para passar o outro sinal, o outro slide, só depois de aprovar destes programas ou estes planos estratégicos é que se passa à preparação dos processos de candidaturas das operações de investimento. O que quer dizer que esta opção por uma certa ambição de enquadramento estratégico se traduz na dilatação dos prazos e se traduz, é uma opinião que experimentamos pessoal, mas que, em termos pessoais, mas que a realidade confirma, num atraso efetivo da execução, portanto, do início das operações. O eixo 3, no essencial, tem a ver com, digamos, com as atividades que mais tradicionalmente no QCA2 e QCA3 eram apoiadas. Um destaque ali para os equipamentos educativos de educação pré-escolar. O primeiro ciclo do ensino básico, para referir que na prática já houve um alargamento do âmbito daquela componente e que, por outro lado, nós partimos no início da vigência do programa com uma previsão de gastar 14 milhões de euros naquela componente. Neste momento estamos confrontados com uma procura que poderá vir a atingir valores próximos dos 100 milhões de euros, portanto, sendo esse um dos aspectos determinantes para as intervenções que tenho vindo a fazer, sublinhando a urgência de um processo de reprogramação do programa. No eixo 4, um peso significativo de atividades ligadas à área do ambiente. Aqui deparámos-nos com algumas dificuldades no arranque do processo de apresentação de candidaturas, em boa medida por dificuldades dos próprios beneficiários na maturidade dos seus projetos e não tanto por causa do modelo de gestão para este eixo 4 ser complexo. Há ali depois um caso muito particular, que é o ciclo urbano da água, em que tem havido também dificuldades sérias no arranque dessas candidaturas. Articula-se também com o próprio POVT, quer dizer, inicialmente há componentes que estavam previstas para serem desenvolvidas no âmbito do POVT, entretanto, recentemente houve uma opção de transferir uma parte dessas componentes para os POs regionais. Tudo isso se traduz também nessa componente em algum atraso no arranque. uma chamada de atenção ainda para aquela componente da liberalização económica do espaço rural, era uma tipologia de intervenção específica do Programa Operacional Regional do Alentejo e deparámos com dificuldades até agora intransponíveis para conseguir regulamentar e aplicar. Em relação ao eixo 5, aqui o comentário principal, podemos voltar a isso depois, quando estivemos a analisar a execução, era havia algumas apostas fortes, nomeadamente, por exemplo, no que respeita às lojas do cidadão, que por razões alheias à autoridade de gestão têm sido de difícil concretização. Um dado muito importante que caracteriza este, o CREN e, portanto, os PEOs regionais deste, no âmbito do CREN, é a opção, é uma opção de natureza política, de uma aposta forte na contratualização com as comunidades intermunicipais. Portanto, 29,5% dos recursos do programa foram afetos a um processo de contratação de ligação de competências com subvenção global com as associações, com as comunidades intermunicipais. Tem ali as verbas afetas a cada uma das comunidades intermunicipais. Este processo tem uma profissionalização muito lenta e muito complexa. Os contratos assinados apenas em dezembro de 2008, uma primeira fase do primeiro semestre de 2009, ainda no fundo dedicados à operacionalização das próprias estruturas no âmbito das CIMES, e uma reavaliação no início de 2010, que conduziu nomeadamente a uma vocação de competências da autoridade de gestão de competências que antes tinham sido transmitidas para as CIMES. Portanto, digamos que estamos todos a aprender com um processo que é novo e que nos criou, penso eu, muito mais dificuldades do que aquelas que seriam expectáveis na fase em que esta opção política foi assumida. Podes passar. Aqui está refletido nos diferentes eixos onde é que houve o principal impacto, digamos assim, onde é que se reflete mais a contratualização. O destaque para o eixo 3 tem a ver com atividades em que os municípios são as autarquias locais, como sabem, tantos municípios e atividades em que os municípios desde sempre têm estado mais vocacionados estão incubadas no eixo 3 e no 4. Ali no eixo 1 o peso tem a ver com áreas de localização empresarial em que os municípios apostaram também bastante nos seus programas territoriais de desenvolvimento, mas esta distribuição reflete também as próprias opções dos municípios, porque eles podiam escolher dentro da dotação que tinham, eram as comunidades intermunicipais que decidiam quais as tipologias de operações que queriam adotar e que queriam dar maior destaque nos seus programas territoriais de desenvolvimento. É exemplo do que falei há pouco para o eixo 2, aqui também, para passar à fase das operações, foi necessário primeiro a elaboração dos tais programas territoriais de desenvolvimento, tiveram que ser analisados e aprovados na Comissão de Aconselhamento Estratégico em meados de 2008, depois houve todo um processo de acertos quanto aos procedimentos a aprovar, eles vieram só a ser, portanto, assinados os protocolos relativos a este processo de contratualização no fim de 2008, a personalização em curso de 2009, portanto, um processo que se arrastou mais do que todos desejaríamos. Agora entramos mais nos números, relativamente aos grandes números da... A programação, portanto, tem noção aquilo, a dotação FEDER é a verba que temos disponível, um conjunto de programa. O comprometido interessa saberem que aquele valor que está ali mencionado engloba a verba comprometida com o processo de contratualização. Então, é uma fatia daquela segunda coluna que integra ali os tais 29,5% da contratualização e depois as outras componentes fundamentais têm a ver com... Uma outra componente fundamental tem a ver com os planos de ação do eixo 2 e depois há uma outra parte, essa sim, que tem a ver com as operações. Portanto, há ali uma parte dos compromissos que não são ainda operações aprovadas, são uma parte que corresponde a operações aprovadas, mas a outra corresponde ainda a esses programas estratégicos, verbas afetas aos programas estratégicos. A parte do aprovado corresponde já a operações, portanto, projetos concretos aprovados. O de sublinhar que nós, em dezembro de 2010, estávamos com um valor claramente favorável do ponto de vista das aprovações, portanto, o problema essencial com que nós deparámos e que, de certa maneira, já abordei na parte inicial da intervenção, foi que todo este processo se atrasou. Portanto, uma boa parte das aprovações são relativamente recentes e isso reflete-se naturalmente depois em valor de execução, por enquanto, relativamente diminutos. Temos ali aqueles 10,9%, que, no entanto, devem ser comparados com a situação existente no final de 2009, em que nós tínhamos 3% de execução. Portanto, embora aquele valor seja o que podem verificar no slide, na prática, o arranque efetivo do programa nós podemos considerar que se verificou em 2009, mas do ponto de vista da estabilização do modelo, e o primeiro ano em que há execução mais significativa é em 2010, e nas intervenções que tenho feito, podes passar o próximo slide, nas intervenções que tenho feito junto da imprensa regional, eu trouxe alguns jornais, depois no final da sessão, se quiserem, podem ver. A minha mensagem sempre tem procurado transmitir uma mensagem de sentido positivo e até otimista em relação aos próximos anos, no que diz respeito à evolução do PO. Portanto, não colocar uma excessiva preocupação sobre o patamar em que estamos atualmente nesse 11% de execução. Este gráfico evidencia aquela ideia anterior da relação entre as dotações e o compromisso. O comentário principal para perceberem o que é que significa o compromisso é se verificarem ali no eixo 2. O nível de compromisso ultrapassa a própria dotação do eixo. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de ter sido cedido pelo Governo para as intervenções no âmbito da política de cidades, como também depois para algumas componentes, depois aos investimentos municipais, a alteração das taxas para 80%. Se recordarem as taxas médias que estavam previstas inicialmente para os eixos, nomeadamente para o eixo 2, isso produziu um efeito em que nós, de facto, temos ali um compromisso que ultrapassa a dotação do eixo. Portanto, isso virá a colocar a necessidade, se confirmarem em termos de aprovações futuras e de concretização de todas aquelas operações, esse aspecto só por si exigirá também uma reprogramação do PO. Será uma das áreas que tem que haver reforço, como terá que vir a haver reforço, embora não se perceba ali no eixo 3, um reforço muito significativo, como já falei há pouco, inerente à necessidade de ocorrer aos centros escolares e às escolas EB23, que atualmente não temos qualquer hipótese de as financiar com a atual estrutura de financiamento do PO. Antes de passar. A questão dos pagamentos, como veem, os pagamentos andam sempre acima da execução e em alguns casos isso é mais sensível. O eixo 3 é paradigmático. Isso tem a ver com uma opção que foi sendo assumida desde logo, mesmo no decurso de 2009 e depois principalmente a partir do primeiro trimestre de 2010, com o acordo feito com a Associação Nacional de Municípios, e depois teve a ver com alguns ajustamentos no âmbito da contratualização que se traduziram na utilização sistemática da figura do adiantamento. Esta própria autoridade de gestão do INE Alentejo veio a assumir até medidas específicas no sentido de facilitar os adiantamentos às entidades promotoras dos projetos, tendo em linha de conta também o contexto de crise que estamos a atravessar e as dificuldades sérias de financiamento, nomeadamente por parte das autarquias locais. Podes pensar. Este indicador tem ali taxa de compromisso, uma vez depois até poderão utilizar esta informação. Aqui a taxa de compromisso, o conceito é aprovações sobre dotação. Portanto, tem a ver com os 54.9, estavam lá há pouco no outro gráfico, porque tem a ver, no fundo, o Observatório do CREN utilizar o conceito de taxa de compromisso, é a definição que vem do Observatório do CREN e nós temos que utilizar, seria mais correta ali a taxa de aprovação, coincidindo com o slide que vimos atrás. Portanto, cá já temos no final de 2010 uma taxa de aprovação de 55%, que é uma taxa, digamos, confortável em relação ao desenvolvimento, à previsão de desenvolvimento do PO, o que já é menos confortável, como vos falei há pouco, é, portanto, aquela situação de execução que obrigará, eu não quero repetir, depois no final ainda voltarei a esse ponto, obriga algumas, no nosso entendimento, algumas medidas que não devem ser adiadas de reprogramação do programa, de reforço, no fundo, das áreas do programa onde há maior capacidade de execução e, eventualmente, a necessidade de sacrificar outras. E ainda, numa terceira hipótese, vir ainda, e nós acreditamos que isso pode vir a fazer sentido, reforçar mesmo a dotação financeira global do PO. O que pode parecer um paradoxo com o nível de execução que temos neste momento, mas eu acredito que em 2012 se poderá confirmar o prognóstico que eu estou a fazer de que, se mantivermos uma aposta muito forte que está a ser feita nas infraestruturas, por exemplo, escolares, que se pode vir a justificar essa situação de reforço do próprio PO, do financiamento. Podes passar, deixa para mim. Este slide tem a ver com aquela chamada atenção que o Sr. Deputado Miguel Freitas, o coordenador aqui do Grupo de Trabalho, fez no início. Verifica-se ali, portanto, que o impacto do CREN até agora no Alentejo, em termos de aprovações, o PO regional tem uma fatia de 25%, portanto, um quarto. Quer dizer, o impacto do CREN, 75% é exterior ao PO. E há uma parte de 39% ali do POVT, que se nós estivéssemos a funcionar com base no modelo do QCA3, tivéssemos um eixo 4, ou um eixo 5, um eixo 6 do Alqueva, aquela distribuição que estão ali a ver do POVT com o PO regional, haveria ali uma fatia de 10% que mudava de campo. Estaria neste momento 35% no PO regional e eventualmente 29% no POVT. Quer dizer, aí significa o quê? Significa que às vezes a capacidade de maior ou menor realização de um programa regional tem a ver com opções políticas das componentes que foram ou não afetas e da maior maturidade ou menor maturidade dos investimentos que lhes estão subjacentes. Portanto, os próprios resultados dos programas também não são indiferentes às opções políticas daquilo que está ou não está enquadrado nos programas. Em termos finais, agora já sem qualquer... Para recapitular, a minha visão como Presidente da Comissão Diretiva, o primeiro sinal é uma visão positiva. Portanto, eu não tenho tentado transmitir essa mensagem de que nós precisamos de ter um novo impulso na aplicação do programa regional. Temos, de facto, um novo impulso. Precisamos de medidas efetivas de reprogramação e não se deve perder tempo com esse processo. Nós tivemos um encontro com a Comissão Europeia para a avaliação dos programas no passado dia 12 de novembro e a Comissão Europeia captou bem essa mensagem, porque na síntese que fizeram o final da reunião, eu tenho lá aqui, sublinharam esse aspecto, que tinha havido programas operacionais regionais que tinham chamado a atenção para a necessidade de uma rápida reprogramação, envolvendo nomeadamente taxas de cofinanciamento mais altas. Portanto, isso não só foi afirmado na ocasião, foi sublinhado principalmente por nós e pelo Centro, como foi, digamos, captado pela Comissão Europeia. E sabemos que tem havido contactos entre as autoridades nacionais e a comunidade europeia no sentido de tentar alcançar esse tipo de objetivos, mas até agora não temos nenhum resultado concreto, não temos informação substancial que nos confira segurança sobre a sequência do processo. Agora, como representante da autoridade de gestão, eu digo que a capacidade de nos situarmos em 2011 em 20% de execução, ou 30%, ou na fasquia de 30%, vai depender do impacto desse tipo de medidas de reprogramação e da brevidade com que elas sejam tomadas, porque vai naturalmente criar condições mais ou menos favoráveis às expectativas dos próprios beneficiários e de quem tem que garantir, no fundo, a execução do programa. Uma revisão sobre os nossos beneficiários. Os nossos beneficiários são, com grande destaque, os municípios. Portanto, a capacidade de realização e de execução está, desde logo, fortemente relacionada com a situação dos próprios municípios. Portanto, o primeiro enfoque é esse. Segundo é para as empresas. Eu não me detive muito nesse aspecto, há pouco, quando falei do sistema de incentivos às empresas, mas eu considero que tem sido um aspecto bastante conseguido o modelo de gestão do sistema de incentivos às empresas, porque nós criámos uma plataforma colaborativa entre a estrutura do POFC, a estrutura dos POs regionais e os organismos intermédios. Portanto, prestam uma atividade muito relevante na seleção das candidaturas e na celebração dos contratos de financiamento, portanto, é o IAPMEI, Turismo Portugal, a AICEP e a Agência de Inovação. E portanto, o processo tem virtualidades, tem-se conseguido conjugar bem a iniciativa, mas também aí, a fase em que nós arrancamos e depois todos os procedimentos que têm que ser em sequência até se chegar à celebração de um contrato de financiamento com os empresários, é um processo que demora 6 meses a 1 ano. Depois, os empresários, num contexto muito difícil como este que têm um determinado período para concretizar os seus investimentos, mas não estamos propriamente numa fase de grande entusiasmo ou de grandes expectativas positivas. Portanto, apesar de tudo, já há resultados interessantes do sistema de incentivos, mas são resultados interessantes, digamos, remando um pouco contra a maré. O Governo tomou medidas logo no início de 2009 e outras agora em 2010, no sentido de tornar o sistema de incentivos mais atrativos. Eu diria que tomou um conjunto de medidas bastante adequadas àquilo que era preciso fazer. De qualquer maneira, também aqui estamos a falar de micro e pequenas empresas, estamos a falar de novos projetos e, portanto, com as dificuldades próprias no que diz respeito à execução. Finalmente, temos entidades do sistema científico e tecnológico. No eixo 1, nós acabamos de aprovar um projeto estratégico que envolve a colaboração, um programa estratégico que envolve a colaboração de um número muito significativo de entidades regionais. Este processo teve que ser bem amadurecido. Dá origem a um apoio FEDER de quase 30 milhões de euros. Portanto, um apoio dentro do âmbito do nosso PO muito significativo. Mas só agora, com a celebração do protocolo de financiamento, vamos assinar dentro de poucos dias, até, provavelmente com a presença do Ministro da Economia, é que se passará à fase das operações. Portanto, também aí, atendendo às características próprias, quem conhece bem o Alentejo, de dificuldades às vezes de criação de redes colaborativas, de funcionamento em rede, de universidades, politécnicos, de alguns centros tecnológicos, para fazerem as coisas com segurança. Os próprios beneficiários precisaram de tempo e nós não quisemos precipitar decisões. Portanto, foi um processo de interação que eu considero neste momento bem conseguido, mas que teve uma maturação lenta. Nós chamamos de um Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, o nome, digamos, desse programa estratégico. Só no curso de 2011 vamos dar início à aprovação das operações e, portanto, aí é que vão começar a surgir os efeitos do ponto de vista de execução. Depois temos uma componente ligada à administração central, que também tem as suas dificuldades, às vezes, de encontrar a contrapartida financeira nacional, que não deixa também, às vezes, de separar um caso ou outro, com as suas dificuldades. Mas não é o grande cliente, digamos assim, do PO. Uma última palavra que não queria deixar de expressar aqui, de muita confiança no, na estrutura técnica que dirigimos. Portanto, não será por isso que haverá baixa execução ou que não se atingirão completamente os resultados deste programa. Temos uma estrutura já bastante experiente, embora alguns setores tenham sido novos da atividade, foram novos porque de facto não estavam incluídos no KCA2 nem no KCA3, mas temos uma estrutura bastante experiente, mas temos um modelo que nos cria dificuldades sérias, que eu tive preocupação de vos transmitir sem exagerar nem criar dramatismos. Julgo que algumas palavras que podem resumir aquilo que é muito exigido a uma autoridade de gestão neste momento é lucidez, pragmatismo, sentido de responsabilidade e alguma boa dose de paciência, porque o sistema em alguns aspectos, o sistema do CREN, o modelo de governação é muito complexo. Quer dizer, houve algumas soluções que eu acho que são demasiado complexas e que foram várias apostas em simultâneo e que nós levaremos isto a bom termo, mas com um sistema que é de facto que é de facto bastante complexo. Toda esta questão do desenquadramento em programas estratégicos, a própria aposta na contratualização veio tornar o sistema muito mais difícil do que se nós fôssemos diretamente à aprovação dos projetos, que era, portanto, das operações individuais, que no fundo era a lógica que prevalecia nos quadros comunitários anteriores. E é tudo junto. Talvez me tenha alongado excessivamente, mas peço desculpa se isso aconteceu.
Muito obrigado. Eu passava agora às questões, aos senhores deputados.
Senhor Presidente do Grupo de Trabalho e Exercício, Senhor Presidente da CCDO e aqui neste caso em representação do Programa Operacional. Em relação às questões que foram referidas, portanto, e esse último aspecto que referiu, penso que pesou em todo este processo. Portanto, a complexidade e, ao mesmo tempo, a alteração de procedimentos. Portanto, o modelo em que os quadros comunitários anteriores tinham assentado e agora, depois, a viragem que se fez, portanto, e que se ao nível de... Se ao vosso nível se reconhece a complexidade, calcule-se depois ao nível daquilo que são os atores no terreno, o que isso teve de acréscimo de dificuldade para darem esse tipo de respostas. Portanto, em relação a estas questões, portanto, que colocou, eu acho que é importante perceber isto, mas eu trazia aqui essencialmente algumas questões em concreto, as que me foram colocadas pela estrutura de apoio da CIMA. Portanto, tinha aqui três questões em concreto que eu penso que aqui até possivelmente é mais fácil nós analisarmos as questões, porque não há a pressão de estar muita gente à volta desta mesa e, se é possível, de alguma forma nós percebermos as questões que nesta altura eles elencaram como as principais questões que se lhe colocaram. E uma delas era que existem três municípios que apresentaram candidaturas ao ES3, portanto, do regulamento dos equipamentos para a coesão local, portanto, a tipologia A, 2I, portanto, equipamentos de base formativa, portanto, sem bancadas fixas para os espectadores. Portanto, isto, e foram operações que foram submetidas em 30/12/2009 e aguardando aprovação desde 16/7/2010. Portanto, embora as outras operações sejam mais recentes, deram entrada ambas em 22/6 e foram propostas para aceitação em 22/9 e 20/11/2010. Portanto, mas aqui, a questão que eles colocam é que se a colocação de relevado sintético nos campos de futebol destinados essencialmente à formação, nomeadamente das camadas jovens, tem ou não parecer positivo do ir ao Alentejo, uma vez que a estrutura de apoio considera que os mesmos, desde que não tenham as ditas bancadas fixas, portanto, têm enquadramento na tipologia referida no regulamento. Esta era uma das questões. Outra questão, portanto, diz que acima, em 20/7/2010, apresentou ao INE Alentejo uma proposta de alteração da dotação das verbas do FEDER por este do contrato da subvenção global, o qual o INE Alentejo veio a solicitar alguns esclarecimentos, bem como a complementação da mesma através do ofício datado 2/8/2010, e as questões colocadas têm a ver com as seguintes situações. Alegada falta de justificação dos níveis de execução financeira pressupostos, avaliação de impactos nos objetivos do contrato, ajustamento do quadro de indicadores em consonância com a proposta. Estas questões que foram colocadas pelo INE Alentejo, portanto, eram a alegada falta de justificação dos níveis de execução financeira pressupostos, 2, a avaliação de impactos nos objetivos do contrato, 3, o ajustamento do quadro de indicadores em consonância com a proposta. Por outro lado, as operações aprovadas até ao final do ano 2010 já excederam os montantes da dotação FEDER para os eixos 2 e 3. Prevendo-se que neste segundo triênio venha a aumentar o valor em excesso do eixo 3 e que não se esgotem as verbas nos eixos 1, 4 e 5. Portanto, a questão que colocam é se efetivamente os valores contratados para o primeiro triênio revelaram superiores aos efetivamente aprovados. Todavia, face às alterações nas tipologias de investimento municipais provocadas por diversos fatores já conhecidos, releva definir e esclarecer quais as perspectivas para o enquadramento das operações apresentadas e a apresentar aos eixos 2 e 3, que se encontram em overbooking virtual. Importa igualmente retomar o assunto patenteado no teor do acima referido ofício no que concerne à atualização e fundamentação do Plano Territorial de Desenvolvimento do Norte Alentejano. Não sei se fui claro em termos daquilo que era a questão colocada. A terceira questão, portanto, o Regulamento Específico dos Equipamentos Culturais prevê uma tipologia que se destina a apoiar a modernização das salas de cinema através da aquisição de sistemas digitais, tendo o município de Campo Maior apresentado uma operação nesse âmbito com o valor de investimento total de cerca de 90 mil euros. A aprovação destas candidaturas carece de uma avaliação de mérito do Ministério da Cultura, nomeadamente do ICA. Portanto, a questão que colocam, porque o ICA, ao invés de apresentar uma avaliação de mérito nos moldes previstos em sede do regulamento, enviou um parecer onde transparece uma atitude pouco técnica, perfeito desconhecimento da realidade da região, extravasando as suas competências e não evidenciador do cumprimento das suas obrigações. Esta situação coloca em causa a aprovação da operação e consequente investimento feito pelo município. Portanto, qual a solução, digamos assim, a evolução disto? Portanto, em termos daquilo que eram as principais preocupações que me fizeram chegar em relação ao INE Alentejo, eram estas as questões que se não neste momento é oportuno transmitir, reiterando o agradecimento pela presença.
Portanto, em relação, primeiro que tudo, agradeço as questões que colocou. Em relação, quer às que o Sr. Deputado agora colocou, quer o que depois acontecer com os outros deputados, funcionará sempre um princípio da nossa parte, que é, nós estamos completamente disponíveis, em fase posterior a esta audição, para completar, até percebendo melhor, com mais detalhe, as questões que colocou, porque, no fundo, trata-se de uma forma de comunicação verbal, que não tem documento escrito, nós depois estamos completamente disponíveis para prosseguir, digamos, o processo de crescimento. Em relação à primeira, das candidaturas, não há duas candidaturas iguais, portanto, nós ficamos sempre na dúvida, isso depois verifica-se também em relação a algumas das outras questões que colocou. Mas, aqui estão presentes vários aspectos que devemos sublinhar. Primeiro, os regulamentos de todas as tipologias de operações foram definidos em termos nacionais, com muito poucas exceções, que obedecem um formato único, que em muitos casos, embora com a nossa participação, algumas das soluções que vieram a predominar ultrapassam-nos. Um dos aspectos em que ultrapassam é que em muitos casos é exigido o parecer de entidades várias de natureza nacional, que que criam, nem sempre, mas em alguns casos, entropia no sistema. Porque ou demoram, ou às vezes há desarmonias, ou há, às vezes também falta de conhecimento mais próximo das outras realidades do território, mas é um aspecto marcante dos regulamentos. É muito recurso a necessidade de ouvir organismos especializados, digamos assim, nas várias áreas. Depois há algumas opções que resultaram, digamos, da própria regulamentação. No caso dos campos esportivos, o regulamento, eu estou a citar de cabeça, porque aqui também há problema, quer dizer, estamos a falar, não sei quantos regulamentos são 40 e muitos, depois poderei pedir ao Dr. Manuel Nobre, se for permitido aqui pelo coordenador do grupo de trabalho. Achei que este problema das bancadas tem sido um problema. Tem sido um problema que resulta do próprio regulamento e que nós, numa fase muito precoce do processo, aconselhámos aos promotores, na preparação das candidaturas, que tivessem cautela com esse aspecto, que é um trabalho que também nós procuramos sempre desenvolver, de tipo pedagógico e preventivo, para, uma vez que os regulamentos são o que são, não nos criarem situações depois de dificuldade em relação à própria aprovação. Portanto, às vezes, os processos depois arrastam-se, em relação às datas que referiu, desses equipamentos para a coesão local, tem a ver com os estádios. Por um lado, porque às vezes surgem questões que são novas. Tem que ir para a apreciação jurídica, temos que pedir opiniões às vezes à tutela, temos que perguntar aos colegas dos outros POs. Ou porque a própria candidatura, nós temos uma vontade que é sempre de apoiar, do que presidente tenha mérito, mas às vezes somos, a candidatura é formalizada de uma maneira que nos cria dificuldades. E o tempo que às vezes demora é à procura de uma solução, para não, digamos, ir para uma análise liminar do regulamento e pura e simplesmente reprovar. Que eu sei, não sei se é dessa candidatura que estamos a falar, porque não indicou o sítio, mas sei que numa delas o processo tem sido difícil, eu próprio tenho falado com o Presidente da Câmara, por causa dessa questão das bancadas. A questão dos relevados, sinceramente, pedi ao Manuel Nobre, a questão dos relevados sintéticos, eu não me relembro do documento, que haja uma restrição absoluta em relação a isso. Em relação à segunda questão que colocou, posta em abstrato, sem saber que tipo de candidatura é, eu não lhe consigo responder. Em relação àquelas às questões que colocou na segunda. Uhum. Sem perceber, porque...
Esta não é, quando, não é uma candidatura específica.
É Não, é das dotações do eixo 2, 3 e 4, no âmbito da CIM, é um problema sistémico, digamos assim, porque se verifica que em relação aos planos territoriais, com o formato com que avançaram inicialmente, eles deparam-se com o mesmo tipo de problema que nós nos estamos a deparar do ponto de vista da global do programa. O que é que acontece? Houve, até com o estímulo e com o apoio do Governo, um reforço da aposta em determinadas tipologias de operações, nomeadamente nos centros escolares. E, portanto, e noutros casos não tem nada a ver com decisões do Governo, tem a ver com o próprio ajustamento interno acima. Eles começam a verificar que lhes interessa mais gastar dinheiro noutras componentes e não naquelas que foram contratualizadas. Mas isso envolve depois um problema do ponto de vista da autoridade de gestão, que ao alterarmos, pode-se fazer a reprogramação, é um processo de negociação que tem de ser bem ponderado, mas pode envolver depois com a ruptura das verbas globais do eixo. Porque como nós estamos a falar, 30% da verba global está contratualizada. Nós, por exemplo, já temos o eixo 3 neste momento debaixo de forte pressão. E as várias CIMs querem aumentar a pressão do eixo 3. Mas nós temos o eixo 3 em ruptura. Está a perceber? Portanto, assim, A ou B não é o cliente único, para já temos que lidar com cinco. Podem exercer pressões todas no mesmo sentido. Depois há os outros beneficiários, que não estão dentro das CIMs, no fundo, o restante 70% do dinheiro do programa, que também podem estar a exercer pressão exatamente sobre os mesmos eixos. Portanto, o ajustamento dos programas territoriais e dessas verbas exige a tal reprogramação profunda de que eu falava, e que pode vir a ser o fator determinante para ficarmos com uma execução no final de 2011 nos 20 e poucos por cento, ou nos 30% até ultrapassando. Nós queremos ir ao encontro dessas expectativas e dessas necessidades de reprogramação, quer dizer, desde que, e pressupõe sempre uma negociação. E uma negociação que é supervisionada, aqui não vale a pena fugir a essa questão, é supervisionada pela tutela do CRE, porque todo o processo da contratualização tem uma supervisão política, porque desde logo está ancorado num acordo político entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, portanto, não. E é assim que o processo tem corrido, de resto é visível para... E, portanto, a nossa preocupação é ir ao encontro dessas expectativas, nomeadamente a Luzíria do Tejo e o Norte Alentejano, embora acima do Alto Alentejo, com uma abordagem muito diferente, temos colocado esse tipo de questões, mas a resposta não é fácil. Tem que ser num quadro de reprogramação mais global do PO. Em relação às salas de cinema, se eu conseguir perceber a dúvida, também eventualmente alguns colegas é capaz de conhecer melhor o projeto, mas, tanto quanto entendi, a resistência ou a dificuldade que surgiu foi da própria entidade nacional que tem que dar o seu parecer. Sinceramente, eu de cabeça, é possível que o Manuel Nobre, com o meu colega, que eu não expliquei há pouco, mas que é vogal executivo da Comissão Diretiva e era antes secretário técnico, que conheça o projeto, que tenha de memória, eu não tenho. Mas é um problema que de vez em quando deparamos de dificuldade de quando há o recurso a uma entidade nacional especializada e que nos confronta com parceiros que nos criam a nós próprios dificuldade de resolver, porque estamos sujeitos ao que o regulamento estabelece, não é? Nós, em alguns casos, estamos vinculados ao parecer de uma determinada entidade externa à autoridade de gestão por força do regulamento. Eu não sei, eu pedia que o Manuel Nobre, em relação a. A primeira dúvida é esta última.
Okay, obrigado, Sr. Presidente, por me dar essa oportunidade. Obrigado, Sr. Deputados. Eu direi que, enfim, as três questões que foram levantadas, embora eu não acompanhe diretamente, digamos, estas áreas, mas há duas ou três questões que eu gostaria de, enfim, notar. Ponto 1. Equipamentos para a coesão local e, tipo, infraestruturas desportivas. Estamos a falar de equipamentos para a coesão local e equipamentos de proximidade. E, como sabem, não consigo agora, não tenho aqui de cor, mas pode-se facultar. A base do regulamento, que é nacional, permite, digamos, e tem como referencial a legislação, digamos, desse ponto de vista desportivo, em que as tipologias não são fáceis e há zonas de fronteira, como sabem, de identificar, particularmente numa relação com o PO Valorização do Território, tiveram a oportunidade hoje de manhã de ter aqui em audição, e com os POs regionais. Isto é, há zonas, e daí algum atraso, que implicam alguma discussão e zonas de fronteira, que exatamente têm a ver com a questão relvado sintético ou não, por exemplo, se a questão central é bancadas ou não, tem a ver ou são bancadas amovíveis ou não bancadas fixas, portanto há aqui zonas de fronteira que, em alguns casos, e isto para dar a ideia, porque a noção inicial, que eram apoiados nos POs regionais destes equipamentos de proximidade, eram espaços, digamos, informais para a prática dos lazer, do desporto, não desporto, digamos, federado, nem obviamente nesse quantitativo, mas eram espaços minimamente estruturados, mas nessa acessão. É evidente que as questões evoluíram por N razões, para as próprias necessidades que foram expressas, e há aqui zonas de fronteira. Eu gostaria de salientar que o próprio atraso que há na definição dessas candidaturas põe-se muitas vezes, como já aqui foi referido, na necessidade de tentar estabilizar alguns entendimentos comuns quanto a interpretações destas zonas cinzentas que não decorrem. Por um lado, porque o próprio regulamento não espelha exatamente a legislação, enfim, desportiva, de caracterização nas tipologias dos diferentes operações, e, portanto, não há aqui uma ligação direta nesse sentido e fácil de efetuar, e é nessa perspectiva que se estão a decorrer, sobretudo, com a articulação com o POVC, com o POFT. atualização de território e, por outro lado, tentar alguma plataforma comum de leitura nos diferentes PEOs regionais, para que não haja um entendimento do Norte com determinadas características, ou do Centro, porque há estas zonas que, obviamente, mesmo sustentados na legislação desportiva ou no regulamento, digamos, quando estamos a falar se deve ou não apoiar o relvado sintético de um determinado espaço em que não tem bancadas, mas que lazer. É discutível entre isso ou, e depois a questão das bancadas amovíveis. Onde é que está aqui a zona da fronteira? Portanto, eu diria que alguns desses atrasos decorrem exatamente deste esforço de conciliação de entendimentos que esperemos, obviamente, que a curtíssimo prazo possam resolver. Segunda questão, creio que o que se estava a referir era um pedido de reformulação de reprogramação, digamos, do contrato de subvenção global do Norte Alentejano, que obviamente, digamos, e tem a ver, enfim, terá de ser integrado na reformulação, enfim, dos, e dos ajustamentos que envolvem, eventualmente, os contratos de subvenção global, que envolvem 30% da dotação do programa, portanto, os contratos com as 5 CIMs. Portanto, não pode... E em particular ainda, com uma situação que eu compreendo, porque decorre neste momento, aliás decorreu e está agora em fase de, enfim, de acordo e de estabelecer as novas regras para o segundo período, entre quer o Governo, quer a Associação Nacional de Municípios, no sentido de se estabelecer um entendimento, também este, enfim, genérico e não de situação particular, depois obviamente às situações específicas, mas quanto à leitura do que se falou aí do primeiro triênio e agora da fase do segundo triênio que envolve 2011 a 2013. Também nesse sentido gostaria apenas de referir que obviamente este quadro de reprogressão dos próprios montantes, quer globais, quer sobretudo da sua afetação em interesses, tem necessariamente articulação com o que já foi dito aqui pelo Sr. Presidente, do processo que está em curso também de reprogramação do próprio programa, em particular de dois, como tiveram a oportunidade de ver, dos dois eixos que ou têm compromissos, já em alguns casos é o chamado compromisso virtual, no caso do eixo 2, porque estamos a falar de programas de ação, de programas estratégicos que já ultrapassam a dotação inicial, ou de o eixo 3 em que andamos, digamos, quase no limiar da dotação afetada em seis. Portanto, esta questão é, obviamente, uma questão que está em cima da mesa, considerada como um contributo no quadro, digamos, de reprogramação dos diferentes acordos com as CIMES, que, por sua vez, inserido no contexto do acordo que vai ser estabelecido, enfim, com, quer com a Associação Nacional de Municípios e com o Governo, neste âmbito, quer, por outro lado, ainda no quadro da reprogramação do próprio programa operacional. Terceira questão, muito sensível. Eu salvaguardo informação adicional que eventualmente queira, porque não domino, obviamente, digamos, esta área. Questão sensível, cinema digital. Questão do apoio ao digital. É óbvio, é aqui algo, por força do regulamento, há necessidade de emissão de parecer no organismo do Ministério da Cultura, vocacionado nesse sentido. É óbvio que aqui não está em causa o projeto em si, mas há aqui muitas vezes que ponderar, não tem causa o projeto em si, compreensivelmente há aqui é um parecer da cultura, eu não conheço exatamente, mas quando estamos a falar do cinema digital, temos de pensar na sua sustentabilidade. Isto é, sobretudo, com um projeto destes, com a dimensão de alguns municípios, não estamos a referir aqui ao caso específico, não está em causa este caso, ou de outras situações, digamos, terá de ser ponderado um investimento, que enfim, pode ser eventualmente significativo, e nesse apoio, com a sustentabilidade de um investimento neste domínio, e de condições prévias de funcionamento em rede, de articulação com outras situações, enfim, no quadro dos sistemas digitais, portanto, neste caso, estamos a falar de cinema digital. É outra matéria que eu compreendo o incómodo, digamos, enfim, do próprio promotor, não estou a identificar, que é natural, mas é, digamos, eu diria, da nossa parte, que é algo que está em cima da mesa e que não pode ser visto de forma atomística perante o interesse do município A ou B concretamente, mas num quadro que estamos a falar de alguma alteração significativa neste quadro do cinema, dos sistemas digitais no cinema, e que tem de ver, obviamente, com essa sustentabilidade. Portanto, não está aí daí não ter havido nem decisão ainda, obviamente, no sentido de não aprovação do projeto, mas de tentarmos inserir e de tentar enquadrá-lo num, enfim, numa leitura mais. Para já, peço desculpa.
Obrigado.
Do tempo que demorei.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, caros convidados. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Miguel Freitas a oportunidade que me deu para poder participar neste grupo de trabalho e poder, enfim, escutar com atenção a informação que vem da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Portanto, o meu agradecimento por esse facto, e agora aproveito o facto de estar cá para poder esclarecer aqui alguns pontos que, entretanto, já tinha e outros que surgiram da vossa própria apresentação. Como devem calcular, e penso que conhecem, não é exatamente a minha área, digamos, a acompanhar em detalhe a execução deste programa, sem prejuízo, pelo facto de ser deputado eleito por Évora, ter esse dever. E conjugando estas duas circunstâncias, eu não iria cair nos números e nos orçamentos e nas execuções e nas aprovações e ia pedir-vos uma coisa que eu não consigo nunca ler em documentos que leio nem em apresentações que ouço, e que tem a ver com o seguinte: onde é que nós estamos a levar o Alentejo com este investimento maciço que está a acontecer, não só com este quadro, este quarto quadro comunitário, mas com o conjunto dos quatro quadros comunitários que, entretanto, três já foram executados, penso que na totalidade, e este, pelos vistos, digamos, está em fase agora de concretização a sério, não é? Passadas essas dificuldades todas iniciais. Porque, eu pergunto isto porquê? Porque, como cidadão atento e informado, que penso que sou, preocupo-me com o futuro que de resultará disto tudo na nossa terra. E muitas vezes nós procuramos compreender os sinais dos investimentos que estão a ser feitos, quais são os sentidos desses investimentos, quais são as fileiras que se estão a consolidar, quais são, no fundo, digamos, os eixos, na realidade, que estão a aparecer e que estão a receber apoio financeiro muito significativo, mesmo sabendo que os eixos são aqueles, mas nós também temos consciência que dentro de cada eixo há muita diversidade de projetos e há muitas fileiras organizadas que, digamos, têm competência técnica mais evoluída do que outras fileiras e que aproveitam imediatamente esta possibilidade de financiamento. Há muitas instituições, empresas, digamos, associações, etc., que têm grande capacidade técnica e imediatamente conseguem aproveitar isto, e existirão, eventualmente, outras fileiras e outras instituições que, sendo interessantes no desenvolvimento regional, não têm a capacidade técnica e a mobilidade técnica que têm as outras. E eu queria saber um pouco, na vossa perspectiva, pessoas que estão completamente dentro disto e que têm a percepção macro do que se está a passar, esta pergunta simples: onde é que nós estamos a ir? Quais são as fileiras, repito, que se estão a consolidar? Quais são as apostas grandes que o Alentejo está a ter? E quais serão, na vossa opinião, as consequências, não em 2014, mas vamos falar de 2016, 2020, o que é que o Alentejo poderá vir a ser depois deste investimento maciço, que é muito grande? Eu tomei aqui nota dos cerca de 1.500 milhões de euros, mas isto há de ser multiplicado por não sei quantas vezes, devido, digamos, às repercussões de investimento e de desenvolvimento económico que tudo isto irá ter. Portanto, há de haver aqui uma qualidade, para mim é bastante mais importante do que a quantidade dos dinheiros que estão, ou que não estão, ou que já foram, ou que vão para aqui ou que vão para ali. Segunda questão, que tem a ver também com a qualidade. E já agora só um pequeno parênteses, porque eu penso que, ainda reportando-me à primeira questão, que é um aspecto que eu agora, quando pus os óculos, olho para ele, que acho que é importante, é que estes sinais e estes sentidos são o resultado da dinâmica, digamos, na realidade, mas também certamente será o critério que os senhores têm quando aprovam ou não aprovam as coisas. penso que deve também haver um critério, certamente que há, digamos que privilegiará algumas coisas mais do que outras. Segunda questão, tem a ver com a qualidade técnica dos projetos. Já falámos aqui, digamos, o meu colega Cristóvão a Crespo já se referiu a isso, das dificuldades que muitas vezes os projetos vos oferecem para que os consigam aprovar, e eu registrei com agrado essa preocupação, digamos, que os responsáveis por esta estrutura regional têm de tentarem a solução antes de emitirem uma decisão. Eu acho que isso digamos, é o mais elementar serviço público que nós podemos prestar, é criar uma solução que viabilize uma decisão favorável para o cidadão ou para a instituição. E muitas vezes a burocracia, nós nos queixamos exatamente o contrário, primeiro encontra-se um obstáculo para depois decidir não fazer uma coisa qualquer. Mas queria perguntar-vos a vossa opinião acerca da qualidade técnica dos projetos que, enfim, com que têm que trabalhar, que vos são propostos, se há uma taxa significativa de não aprovação. Isso penso também é um indicador importante para eu perceber um bocadinho o que se passa, porque se houver uma taxa significativa de não aprovações, estamos perante uma realidade diferente daquela que tem esta taxa de execução pelo facto de não haver mais propostas. E por último, digamos a questão da... Mas penso que já respondo em parte a isso, que tinha a ver com a reformulação dos projetos que eventualmente não serão objeto de aprovação, mas já percebi, antes de não aprovarem, que fazem o possível para que eles sejam aprovados, e eu acho isso muitíssimo bem feito. Questão mais pontual e última. Duas questõezinhas. Escolas EB23, que era o buraco que havia aí e, digamos, de certa maneira ainda há no parque escolar, porque o primeiro ciclo nós temos todos a consciência e que visitamos, digamos, a realidade da revolução que está em marcha, protagonizada pelas autarquias, com o apoio destes quatro, né? Com o desaparecimento das atomísticas escolas primárias completamente inorgânicas e substituídas por uma rede completa de centros escolares de altíssima qualidade. As escolas secundárias, também todas elas em requalificação, ou já ou nos próximos anos, mas havia esse buraco das escolas EB23 que também ainda hoje, digamos, não se tem bem a certeza da sua tutela, se é tutela do Ministério, se em alguns casos passará para as câmaras municipais. Na vossa opinião, como é que isso está e o que é que se poderia fazer aí em termos de tutela dessas escolas, portanto, de propriedade dessas escolas, para que elas pudessem ser rapidamente integradas neste esquema de apoio à sua requalificação, para que não fique aí um buraco que depois deste quarto quadro comunitário acabar, se não for resolvido, vai ficar durante muito tempo, com, digamos, prejuízos muito, muito, muito altos para um segmento da escolaridade obrigatória que comporta os segundos e os terceiros ciclos. E por último, uma coisa que eu tenho aqui para vos perguntar, que resulta da minha ignorância nesta matéria, confesso-vos. Portanto, nós temos ali, digamos, uma certa quantidade de financiamento comprometida com projetos que estão apresentados, mas que ainda não foram objeto de decisão. Alguma dessa verba, eventualmente... Não sei se eu estou a falar, eu disse logo no princípio que era menino, não sei, mas os senhores esclareceram-me-ão. Algum desse financiamento está comprometido porque o projeto está aprovado e ainda não foi totalmente executado, e haverá certamente outro financiamento que já está executado e já está pago, etc. Ali aquelas categorias todas. A minha questão é esta. Atendendo ao contexto difícil em que nós nos encontramos hoje, em que empresas e instituições, autarquias, têm grande dificuldade em ter a sua componente, digamos, própria para cofinanciar aquilo que é o financiamento externo, se tem um plano B para os casos em que se começa a verificar que as instituições não vão conseguir cumprir o projeto que está aprovado. E se têm, digamos, em carteira projetos que têm eventualmente condições de ser executados e que possam substituir aqueles que vocês, num determinado instante, verificam que vão comprometer a execução do programa porque eles próprios não têm a capacidade de ser executados. E era tudo. Agradeço-vos a vossa disponibilidade de vir aqui e as respostas que certamente me dão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos convidados, agradecer-lhes a presença aqui, que é importante para este esclarecimento, e agradecer ao Sr. Presidente deste grupo de trabalho também ter-me dado a oportunidade de aqui estar e de participar. Também como deputada eleita pelo Alentejo, pelo Distrito de Beja. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que parte das questões que eu gostaria de colocar foram colocadas pelo meu colega Bravo Nico, nomeadamente esta questão relativamente às escolas do segundo e terceiro ciclo, que de facto havia aqui uma lacuna, e creio que neste momento julgo saber que estará mais ou menos resolvida. Enverdaria por outro lado agora. Eu gostaria, não posso deixar de me congratular, não poderemos todos deixar-nos de congratular, por saber que Portugal está bem posicionado na comparação internacional. De qualquer maneira, isto também não nos diz muito. Se a taxa de execução internacional também for abaixo, for muito limitada, foi muito reduzida, digamos que qualquer valor ligeiramente acima poderá ser melhor, mas digamos que poderá ser insuficiente. E esta é a noção que nós temos, também não é propriamente esta a minha área, mas a noção, digamos, é do senso comum, que, e aliás foi muito bem verbalizada, julgo eu, quando se referiu que era preciso a esta equipa, lucidez, pragmatismo, já não me lembro qual foi o outro, e alguma dose de paciência, digamos, diz-nos muito da grande burocracia que está por trás de todo este processo de execução e de candidaturas do CRER. O que eu gostaria era que comentasse isto mesmo, se este sentimento é de que corresponde de facto à realidade, se existe de facto esta uma grande demora entre todas estas etapas do processo de decisão, a que é que isto é devido? Se é devido à qualidade técnica dos projetos, como já aqui foi referido, à ausência de projetos ou a um aspecto demasiado burocratizado, que nós temos todos a noção que assim é. Eu gostaria que comentassem e se confirmam ou não esta noção que nós temos em relação a este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria, obviamente, começar por cumprimentar os representantes da CCDR do Alentejo aqui, com um cumprimento especial ao Sr. Presidente, Dr. João Gurtovilho, pelo facto de sermos quase conterrâneos. Não somos conterrâneos de freguesia, somos conterrâneos de concelho. Exatamente. Em termos geográficos, já nos separam 8 quilómetros. Em termos políticos, a conversa é outra. Cumprimentar, obviamente, pedir desculpa pelo atraso, mas o Sr. Cordoso não consensualizou connosco, entretanto, esta questão da hora, e então, como havia plenário, foi por isso que cheguei mais tarde, mas julgo que a apresentação ficará disponível para depois poder observar essa matéria. Também fazer aqui uma observação que podíamos ter convidado o deputado Miguel Freitas e tínhamos feito esta reunião no Alentejo, aproveitámos, comíamos umas migas, e o que, pronto, acaba por ser um lamento, né? Porque do grupo de trabalho do desenvolvimento rural só estou aqui o deputado Miguel Freitas. É um lamento que se calhar se prende também com outras coisas e com o estado em que está o Alentejo.
Eu votava a favor
das migas
da reunião no Alentejo.
Só queria fazer, e peço desculpa porque posso fazer um comentário, uma pergunta que foi abordada, mas pelo facto de não estar, que era, eu também não, a minha área não é os números, mas há números que são evidentes e que me deixam bastante preocupados. E desde logo esta relação entre as taxas de execução de 2009 para 2010, sendo que as taxas de compromisso ou de os projetos aprovados, houve até um aumento significativo, aliás até em consonância com outros programas operacionais em que houve alguns aumentos, e nomeadamente do CREN, que há um aumento na execução de 14 pontos percentuais de uma forma global, e que o aprovado também é um aumento, mas depois no executado é terrível, temos um aumento de 1.9 naquilo que é a execução. Em parte, o Sr. Presidente levantou o véu sobre esta matéria. Por um lado, os principais beneficiários das autarquias têm dificuldade no acesso, e percebe-se aqui que a comparticipação nacional será difícil de assumir. E uma das questões já que deixava era se o nível dos privados também, dos beneficiários privados, se nota esta dificuldade, se é muito patente ou não. Gostava que se pronunciasse sobre isto. E isto é especialmente, estamos com uma taxa de execução de pouco mais de 10%, não é? Isto é especialmente complicado quando estamos a falar de um terço do território nacional. Sem Alzira era meio milhão de habitantes, não sei agora quantos é que têm com Alzira, e das mais importantes regiões agrícolas do país, das áreas agrícolas do país mais importantes, estão aqui inseridas. Julgo que isto é especialmente importante. Deixava por último uma questão. No relatório de 2009, na análise por NUTES, e também não sei se isto foi apresentado, falo-vos aqui alguma, no âmbito do aprovado e do executado, a relação entre as diversas NUTES, e podemos observar aqui que no âmbito daquilo que é o aprovado, por exemplo, o Alentejo Central tem o dobro, com quase 30%, do Baixo Alentejo com 15%, depois há também aqui o Alzira com 19%. Era para perceber se no decorrer deste ano houve aqui um incremento no âmbito daquilo que são os aprovados, se houve alterações nesta relação, como é que se comporta esta relação entre NUTES. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. As respostas, faz favor, Sr. Presidente.
O problema principal é a gestão do tempo, não é? Porque as questões colocadas andariam para estarmos aqui quase até à meia-noite a conversar. Algumas delas, devo dizer-vos que, de facto, são muito desafiantes. Agora, eu quando fui convidado para esta sessão, delimitei logo, de alguma maneira, uma postura que devo ter aqui, que eu estou aqui com uma visão mais gestionária, de gestor de um programa, do que na perspectiva, digamos, mais política, de poder entrar para um terreno que acho que tem que se pisar com cautela quando se é gestor de um programa público, que é entrar a questionar o próprio programa e as opções políticas subjacentes. Portanto, tem que perceber que há aqui uma fronteira que eu não devo, estando aqui como gestor, digamos, deixar transparecer demasiadamente a minha própria visão como cidadão ou como técnico de planeamento sobre os pontos mais frágeis ou mais fortes deste programa. Portanto, eu sou obrigado, de alguma maneira, a um exercício de contenção, espero que compreendam, colocando, digamos, uma perspectiva de que é a nossa, que é gerir com a máxima qualidade, e qualidade também preocupado com o território a que se destina o programa, mas gerir o programa tal como ele se apresenta. Pois nós podemos ter uma relação que existe em foros próprios com a própria tutela governamental para, na medida do possível, fazer evoluir algumas soluções do programa para melhor resposta, mas não devemos pôr-nos nomeadamente numa reunião desta natureza, numa posição mais como se pertencêssemos a um órgão de comunicação social, ou até tivéssemos uma função mais política. Eu percebo a vossa posição e percebo algumas perguntas que são colocadas e tentarei responder, mas também peço que aceitam esta limitação que tenho aqui, que estou na qualidade de gestor de um programa e que me cumpre por questões até de enquadramento correto institucional, e as entidades têm que responder por este programa em concreto e não por outro que poderia existir diferente. E isto tem a ver com algumas das questões, desde logo para onde é que estamos a levar o Alentejo com estes programas ou com os anteriores. Eu penso que algumas componentes do programa podem ter resultados francamente positivos para a região. Mas há aqui sempre um dado essencial que eu procurei abordar no editorial que fizemos este ano de um desdobrável do Inalentejo, em que se diz assim: a responsabilidade por resultados do Inalentejo é partilhada por um conjunto de entidades, desde logo pelos principais beneficiários, autarquias locais, empresas e outros atores relevantes que têm possibilidade de aceder ao programa. Quer dizer, nós, não podemos elaborar candidaturas. Podemos fazer algum esforço de induzir, de procurar estimular candidaturas com qualidade, mas nós não podemos elaborar. Portanto, de alguma maneira, aquilo que vem ao programa é aquilo que os atores regionais relevantes entendem que é mais importante do ponto de vista das suas próprias opções estratégicas, das suas opções de investimento. E, portanto, digamos que quem gera um programa destes conta com as forças vivas da região, com quem está capaz para investir. Depois, problemas. Alguns dos atores que nós temos no terreno, eu e vou ao encontro, porque sei que temos de falar com o deputado Bravo Nico noutros contextos, e gostamos os dois muito do Alentejo e apreciamos muito o mérito de algumas entidades. Algumas entidades têm fragilidades que façam um programa desta natureza, elas são claramente prejudicadas. Eu diria que são todas, mas algumas mais que outras. A contratação pública, que é um tema que ainda não abordámos hoje aqui, que nem tem a ver com os regulamentos. Há regras para a contratação pública extraordinariamente exigentes, que nos colocam a nós problemas kafkianos com frequência, mas aos beneficiários ainda mais kafkianos. E quanto mais frágeis eles são, do ponto de vista da sua organização, pior a coisa passa. Quer dizer, há entidades cujo formato organizativo é mais conforme às regras da contratação pública, há outras com importante mérito em relação ao desenvolvimento do nosso Alentejo, dificilmente se conseguem enquadrar aqui. E isso cria um desconforto a quem tem que gerir. E cria um desconforto às entidades. IPSS, Associações de Desenvolvimento Local, são casos típicos, que desempenham atividades com imenso mérito e têm grande dificuldade de se conformar com algumas das regras que estão estabelecidas. Mas é a contratação pública, mais uma série de disposições comunitárias, mais, isto depois é gravado, algum fundamentalismo, diria eu, de sistemas de auditoria. Em alguns casos colocam-nos ainda problemas adicionais muito complexos e que normalmente as vítimas são as mais frágeis. Não são só, mas são as mais frágeis, exatamente porque de mais dificuldade dispõem às vezes de know-how e em vez de se ir à substância do que está em causa, vai-se à forma e vai de cortar e vai de pedir devolução. Portanto, eu acho que aí perto nestes programas uma parte do potencial que existiria, porque bons projetos, boas iniciativas são afastados do sistema por razões formais e não por razões de substância da qualidade daquilo que estão a fazer. E é dos aspectos mais penosos de quem tem que gerir um programa a perceber que isso está a acontecer. E, portanto, boas iniciativas, bons projetos que não se conformam com este quadro normativo, mas aí eu como gestor o que tenho que fazer é cumprir disposições legais que existem, que são como são. Posso depois num outro plano tentar influenciar mudanças legislativas ou regulamentares, mas quando estou a gerir eu não posso aprovar ou não posso aceitar se eu não cumpro as regras de aceitação. Depois, onde é que colocamos a fasquia da exigência? Porque nós aprovamos e aprovamos pelo mérito e temos que ter... E somos responsáveis, em última análise, pela avaliação de mérito, mesmo quando as candidaturas vêm das comunidades intermunicipais, embora tenham que entender que é um terreno mais complexo, porque trata-se de um modelo, digamos, de tipo cogestão. Nós agora, por decisão do Governo e por uma série de razões mais procedimentais, nós, no início de 2010, avocámos as competências-chave. As competências foram atribuídas aos municípios no fim de 2008, deparámos com uma série de dificuldades, umas de amadurecimento das próprias estruturas técnicas das CIMES, outras de Bruxelas reconhecer os sistemas de gestão e controle. Portanto, nós avocámos as competências. Quer dizer, nós, digamos, a responsabilidade essencial de aprovar ou não aprovar, aceitar ou não aceitar, está connosco. Mas este é um processo de tipo de cogestão. Portanto, não é fácil. Um projeto que vem acarinhado e que vem muito apoiado por uma comunidade intermunicipal, num processo de cogestão, nós não tomamos a decisão da mesma forma do que se a candidatura nos entrar diretamente sem vir através de uma comunidade intermunicipal. Portanto, aí temos que usar das tais palavras que eu disse: qualidade-chave, pragmatismo, lucidez, sentido de responsabilidade. Portanto, tem que se equilibrar uma coisa. Não posso colocar, por exemplo, a fasquia só no meu grau de exigência como técnico de planeamento. Quer dizer, eu diria que em alguns projetos, se eu funcionasse com a minha fasquia de exigência técnico de planeamento, há vários projetos que têm passado que seriam reprovados. Mas eu não estou ali com essa fasquia. Eu estou com uma fasquia. Estou logo condicionado por uma coisa. Eu pertenço a uma comissão diretiva com 5 elementos, 2 dos quais são indicados pela Associação Nacional de Municípios. E muito embora o Governo depois os nomeie, a realidade é que são lá colocados pela Associação Nacional de Municípios. E isso não é igual a gerir como gestor sem ser num órgão colegial dessa natureza. Portanto, a decisão é condicionada por múltiplos aspectos. Aspectos do próprio figurino que enquadra a decisão e depois aspectos de um dilema que nós temos também, que é: o programa tem um tempo determinado para ser gerido e tem uma dotação. Se nós coletivamente, quem está do lado da autoridade de gestão, colocarmos a fasquia num nível de exigência muito alto, isso funciona de facto contra a execução. E nós não podemos ser autores dos projetos, quer dizer, o Alentejo, uma grande parte da procura é de municípios. Nós temos também que ter aí algum pragmatismo quanto àquilo que no estádio atual de evolução dos nossos municípios eles conseguem ou entendem que é prioritário apresentar ao programa. Dentro da oportunidade que têm. Portanto, temos que equilibrar aí um pouco a nossa fasquia de exigência. Em alguns casos, não sem alguma, não diria angústia, mas sem nos interrogarmos, será mesmo isto que era mais importante neste momento estarmos a apoiar? Mesmo dentro do PO com o figurino atual, não será que eu não gostaria, como gestor, de ter lá, em alguns casos, outros projetos ou outro enfoque e não aquele que me vem? Claramente, de vez em quando, nós interrogamos-nos. Mas os projetos vêm, cumprem o que está regulamentado, cumprem, estão conformes. Há casos, para lhe dar um exemplo, em que nós interrogamos sobre se as soluções, mesmo nas escolas, se não poderia ser, para fazer aquilo mesmo, custos de investimento mais baixos, portanto, soluções mais sóbrias, num país que está com dificuldades. Mas se eles cumprem os custos de referência que estão determinados, eu posso ter ideia que para ali servia uma coisa mais sóbria, outro tipo de modelo, e aparece-me a sensação que vai mais de 2 milhões de euros que eventualmente, ou 3 ou 4, que eventualmente fazia-se com menos dinheiro. Mas eu não preparo a candidatura e aquilo vem, cumpre todos os requisitos, corresponde a uma orientação considerada prioritária. É um projeto que eu posso considerar caro, mas ele enquadra-se nos custos de referência. E nós, quer eu, quer os meus colegas, não temos mais que fazer do que apoiar. Portanto, o sistema, como tem a pressão do tempo e tem um enquadramento regulamentar relativamente rígido, nós, de facto, não é um sistema gestionário que dê grande liberdade de decisão à gestão. Eu num raciocínio puramente abstrato, eu acho que os modelos melhores seriam gestores muito qualificados, gente muito qualificada, e que os regulamentos lhe permitissem ter maior autonomia de decidir com parâmetros de qualidade. Mas o nosso modelo, julgo que não é desse tipo. É um modelo muito normativo e que nós não podemos, digamos, reivindicar uma apreciação de mérito na base da nossa própria competência e dizer, para isto com todas as regras formais, mas eu entendo que devo reprovar porque me parece que o projeto tem fraca qualidade. Nós esse sistema de gestão deixa-nos muito pouca margem, que não seja de base, digamos, regulamentar para poder reprovar. E depois há uma parte importante do programa que de facto está enquadrada com prioridades que foram consensualizadas do ponto de vista de... foram consensualizados, digamos, entre atores relevantes de todo este processo. Em alguns casos foram consensos fortes, políticos, que estão subjacentes a tudo isto, entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e os próprios municípios. facto, parece ter-se criado um consenso muito forte, por exemplo, de natureza política, em torno desta opção sobre as infraestruturas escolares. A partir dessa altura, há enquadramento regulamentar, há um aparente consenso forte, há garantias que foram dadas de que esses investimentos seriam cofinanciados no âmbito do programa regional. Mas, a partir daí, aquilo que surge, em condições de ser cofinanciado, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é apoiar. Portanto, sempre aquela perspectiva mais gestionária, ter que cumprir com o enquadramento que nos foi criado. Em relação às escolas EB23, o tema é muito importante, a pergunta... Há aqui dois aspectos diferentes. Um é acordos que foram feitos entre o Ministério da Educação e os municípios para a concretização dos investimentos, onde podem surgir ruídos a que nós não ignoramos, porque nós ouvimos e sabemos e temos os nossos contactos, mas não nos vemos meter nesse terreno. Um terreno que é se os acordos são muito claros, se as coisas estão... Quer dizer, nós não devemos, a não ser que nos façam um apelo para nos envolvermos e mesmo aí com muita cautela. Agora, nós temos orientações muito claras no sentido de que todos os projetos que o Ministério da Educação tenha chegado a um acordo, um protocolo com os municípios, quer dos chamados centros escolares, quer da EB23, que o programa deve dar resposta. E temos aí o reverso da medalha, é que já colocámos à tutela e à comunidade europeia que é preciso uma reprogramação para atender a isso. Com o quadro financeiro atual, nós não temos meios para conseguir. Nós temos que deslocar verbas significativas de outros eixos e, portanto, sacrificando outras intervenções. Eventualmente no eixo 5, vamos supor, não é? Mas isso também pressupõe que as autoridades nacionais e comunitárias concordem com essa mudança. Portanto, há aí isso tem muito a ver com o tema central que eu falei na primeira intervenção, da reprogramação e de não perder tempo. Tanto mais que neste setor há compromissos que foram assumidos, há investimentos já feitos e há situações preocupantes de municípios que fizeram os investimentos e nós precisamos de os reembolsar. Têm que vir com os pedidos de reembolso e temos que poder reembolsar. Portanto, há aí a recuperação de projetos, que falou também, duas vias. Em alguns casos, nós vamos por um caminho que é procurar avaliar bem antes de dizer que não aceitamos ou que não aprovamos. Noutros casos, precipitamos a situação exatamente ao contrário. Chumbamos rapidamente o projeto e criamos a oportunidade para virem um novo aviso. Esta é uma situação curiosa que não é nenhum segredo, porque está ilustrada nas listagens, e depois posso-vos dar, porque acho que é um dado com muito interesse, que é os Perus e as Rússias, que nós já aprovámos, portanto, os programas estratégicos. E, de facto, houve um promotor de uma candidatura de um programa de regeneração urbana que queria reprogramar tanto que foi aconselhado a deixar cair aquilo, não é? Porque queria reprogramar tanto que nunca mais conseguia reprogramar, porque, no fundo, tinha um programa de regeneração urbana para fazer uma coisa e depois já queria fazer outra completamente diferente. E, portanto, o promotor percebeu e desistiu. E teve uma outra oportunidade, no âmbito de um outro aviso, e a candidatura veio a ser aprovada e, neste momento, está aprovada. Perdeu-se foi um ano e tal, não é? Tem a ver com os tais atrasos na execução dos programas estratégicos. Portanto, há o caso de tentarmos harmonizar as coisas e tentar aprovar, ou há, não perdermos tempo, sinalizarmos que o projeto não vem com condições de poder passar e, portanto, recuperá-lo depois num outro aviso. Consequências dos compromissos e do plano B. Esse tema tem uma série de facetas interessantes para focar. Primeiro, este sistema do CREN valorizam muito uma lógica de compromisso com o tal enquadramento em programas estratégicos. O que comporta um elevado risco para a execução. Porquê? O próprio programa estratégico, que é o caso vamos ver as redes de cidades ou os pulos, antes que se consiga estabilizar e aprovar, demora um ano e tal. depois têm um ano, a partir da altura do protocolo de financiamento, para candidatar as operações. Depois desse período de um ano, alguns começam a pensar que já não é bem aquelas operações que lá tinham, que é outras. Então pedem para reprogramar. Mas o que é certo é que têm lá o dinheiro cativo, têm o tal compromisso, mas não têm as operações. Ao terem lá esse compromisso, estão a prejudicar de fato a entrada de outros no sistema. E se a coisa vier a correr mal, pode vir a correr em algum. Do compromisso, só vão gastar 20% em 30% ou 40% e vamos ver se chegam a ser penalizados ou não, porque o regulamento prevê. Mas isso dá perda de tempo e cria dificuldades aos outros que queriam entrar no sistema. Isto é uma faceta do problema, tem a ver com uma questão que eu acho que foi, isto é gravado, mas talvez uma dose exagerada de programas estratégicos, porque o somatório dessas soluções dá, de facto, níveis de compromisso que podem vir a criar dificuldades depois da execução. Mas há um outro aspecto que é, e que está em entrevistas até para os jornais, que é, nós temos uma preocupação de puxar pelo território no seu conjunto. Nós já temos hoje, por herança dos quadros comunitários anteriores, beneficiários que são muito mais competitivos no acesso aos fundos, nomeadamente competitivos comparando municípios uns com os outros. Se nós criarmos aqui um sistema de concorrência aberta entre municípios, nós executamos muito mais rapidamente. Mas tem havido uma preocupação, e que eu acho que é lúcida, e além do mais tem a ver com a coesão global do território, de não precipitar as coisas e criar aqui mecanismos de alguma contenção daqueles que, embora tendo muitos projetos candidatáveis, podem às tantas absorver a cota, e o programa também é até 2013/2015, portanto também não. Isto é um tema forte já hoje dentro das comunidades intermunicipais, que eles ficaram com uma determinada cota e deparam-se com problemas de executar, mas estão lá dentro alguns municípios que esgotavam aquilo rapidamente. Portanto, é o problema da coesão e do entendimento entre municípios conflitua com a rapidez da execução. Portanto, há aqui este problema da coesão territorial no Alentejo, é extremamente importante, porque uma análise fina, e o deputado Bravnik conhece bem o problema, nós estamos com tendências de agudização da simetria. Claramente, por exemplo, o Alto Alentejo é uma zona, uma sub-região em forte perda. Forte perda, e que não tem tido um investimento público muito significativo. Portanto, tem sido prejudicado. Aqui já estou um bocado a fugir à lógica puramente gestionária. Mas é um dado evidente. E, portanto, como é que um gestor que olha, que tem a preocupação da coesão territorial, porque eu sou também presidente da CCDE, eu não sou só gestor, sou presidente da CCDE, como é que olha para isto? Tem que olhar com um sentido de responsabilidade e até com um sentido de solidariedade do ponto de vista da coesão territorial. E, portanto, eu não sou adepto, e disse isso ainda há dias numa entrevista para um jornal, de fazer de precipitar soluções no domínio da execução que possam provocar essa tendência de assimetria. E vou ao encontro do que disse a propósito disto o deputado João Ramos, quando fala dos dados que eu intencionalmente não introduzi na parte inicial da intervenção, dos dados que estão publicados, das aprovações por NUTES e potencialmente da execução por NUTES. E há coisas que escapam à nossa possibilidade de gestionária, porque se nós lançamos avisos de concurso que são para a região e há claramente uma procura muito mais forte, por exemplo, das empresas da zona do Alentejo, para fazer investimentos no Alentejo Central, nós poderíamos gostar que não fosse assim, mas não podemos deixar de aprovar os projetos, percebe? Portanto, e há dinamismos de procura, por exemplo, do sistema de incentivos mais focados claramente em zonas de melhor aptidão turística, por exemplo, que é uma área onde temos uma procura significativa para projetos turísticos. E, portanto, aí há coisas que é o mercado a funcionar e a regular, digamos, a oferta. Nós até onde podemos ir, tentamos, conjugadamente com os interlocutores, neste caso são as comunidades intermunicipais, não, não, não contribui para maiores assimetrias do ponto de vista do território. Em relação ao aumento da taxa, o FEDER, de final de 2010, como está no documento divulgado pelo Ministro da Economia, que na conferência de imprensa há dias, o ritmo de crescimento do FEDER em termos de execução no ano 2010 triplicou o FEDER. No Alentejo, se nós tivéssemos triplicado, tínhamos passado de uma execução de 3% para 9%, mas nós não passámos de 3 para 9, passámos para 11. Portanto, nós, o ritmo em termos de progressão, nós estivemos acima da média de FEDER. Nós partimos, foi de um ponto muito baixo. E eu, embora esteja no PO desde de outubro de 2007, como vogal executivo, como presidente, só estou desde fevereiro de 2010. Portanto, digamos, no meu mandato como presidente, o que posso dizer é que o nosso ritmo de crescimento, do ponto de vista do patamar dos 3% para agora, é acima da média do crescimento do FEDER do CREN. Partimos foi de um patamar no início de... E é por isso que eu faço uma reflexão, que digo marcada para a palavra do otimismo, que eu acho que nós, se forem tomadas as tais medidas de reprogramação, sem perda de tempo e com alguma reprogramação profunda, se nós as fizermos rapidamente, implica também uma concertação com a Comissão Europeia, que terá que vir ao encontro dessa reprogramação. Se fizermos rápido e se utilizarmos taxas de cofinanciamento mais favoráveis, que é uma coisa que é bastante discutida, mas o meu ponto de vista, e defendo, é taxas de cofinanciamento mais favoráveis, na casa dos 80% ou mesmo 85% em alguns casos. Porque aí também tem que funcionar o pragmatismo e o realismo. Não ganhamos nada com teorias de alavancagens se não houver capacidade de investimento para alavancar. Porque ficamos à espera da alavancagem e não aparece. Mas é preferível termos, efetivamente, investimento que ficar à espera de grandes alavancagens e depois não há alavancagem nenhuma. Portanto, a minha perspectiva gestionária é taxas de cofinanciamento mais favoráveis. O que sei é que estou completamente em linha com a atual tutela do CREN. Agora, a própria tutela também terá que negociar estas coisas com Bruxelas. Eu queria-me também congratular pela circunstância de... nós gostamos todos portugueses, mas é muito bom estar com uma alta densidade de alentejanos e depois com o coordenador do grupo ali também, nosso vizinho do Algarve. E queria-me congratular, de facto, o João Ramos, que é uma circunstância que é interessante, não é? Porque eu, de facto, tenho a minha residência em Safara e ele em Santo Amador, são 10 km de distância, não é? E, portanto, é uma circunstância curiosa encontrarmos aqui em Lisboa, neste fórum. Julgo que fui talvez demasiado longo, não sei se me passou...
Havia a questão da senhora deputada Conceição, no caso da Nova, que tinha a ver com a questão burocrática e com a questão dos procedimentos. Ah, se alguma coisa melhorou, se...
De certa maneira, quando falei da questão da contratação pública, a referência à contratação pública era claramente para atender à pergunta da senhora deputada. Mas o que eu posso dizer... Quando eu utilizei há pouco a palavra, e repito, kafkiano, eu acho que se isto é kafkiano para nós, é muito mais para o beneficiário. Quer dizer, isto é um mundo de disposições regulamentares, de exigências formais de toda a ordem, que talvez tenha que ser assim, num enquadramento, isto é financiamento europeu, e depois nós temos uma determinada tradição... muito baseada, que é muito normativa. Nós exageramos na regulamentação em Portugal, acho que temos uma tradição de exigir de regulamentação, e que aqui deparamos com isso. Agora, o que é que acontece? Há aqui uma curva de aprendizagem, e portanto, apesar de toda esta burocracia, os beneficiários vêm-se a ajustar ao conhecimento das regras, e portanto nós estamos a melhorar a produtividade. Posto. E o mesmo acontece com a própria autoridade de gestão. Mas é num quadro de tremenda dificuldade burocrática. E, portanto, a resposta continua a ser muito lenta. A situação em que nós estamos na gestão do PO, no final do ano e primeiro trimestre, é como Lisboa à hora de ponta da saída de trânsito. o afluxo de solicitações e a nossa capacidade de resposta é desse género. Portanto, não lhe quero deixar aqui qualquer quadro também nesse domínio. É muito trabalho diário, muito esforço, mas a noção da lentidão do trânsito. O trânsito, neste caso, é a candidatura. Nós gostaríamos de aprovar mais rapidamente e reembolsos mais rapidamente. Por exemplo, os reembolsos é uma coisa terrível, não é? Que é ter uma entidade que realizou despesa, que em muitos casos já pagou, mas nós temos exigências para verificação de despesa. Nós temos o esquema do adiantamento, mas depois chegamos a uma altura em que nós temos que validar, quer dizer, nós temos que fazer a verificação dos documentos e temos que fazer a verificação no local dos investimentos. E, portanto, com um grau de exigência muito grande, com resposta à auditoria da mais variada ordem, também com um grau de exigência enorme. Portanto, o sistema é... Mas eu acho que o período mais crítico foi o do... Desde o final do ano passado começámos a ter muito afluxo de candidaturas e será até o próximo, até o verão, até junho, julho. É um período muito duro para quem tem que gerir e também para os beneficiários que têm tempos de espera que não deveriam ter.
Muito obrigado por todos estes esclarecimentos. Eu creio que ficámos com uma noção do que é que se passa no Inalentejo. Nós estamos, no âmbito do Grupo de Desenvolvimento Regional, fazemos visitas às regiões. Já tivemos a oportunidade de fazer uma visita ao Algarve. Este semestre vamos fazer a visita à região Norte e o próximo semestre será à região Alentejo. Então, se cá tivermos, iremos ao Alentejo no próximo semestre.
Teremos muito gosto em recebê-los.
Naturalmente, e faremos depois, preparando. Nós normalmente vamos 2-3 dias.
Sim, senhor.
Preparamos uma visita conjunta para ver os projetos em andamento e, portanto, ver o... Creio que nessa altura já haverá mais projetos.
Já temos neste momento muito bons projetos que foram financiados pelo Inalentejo. Muito, muito bons projetos. E afinal, não serão em número como eu gostaria, ele e o deputado Bravenico e seguramente todos, mas...
De qualquer maneira, muito obrigado.